Educação.
Tramita na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte um projeto de lei do vereador Vilmo Gomes, do PT do B, que torna obrigatório o ensino religioso na rede municipal de ensino. O projeto determina que os professores devem ser formados nas áreas de sociologia, história, filosofia ou teologia e as aulas devem contemplar a diversidade religiosa. Paralelo a isso, segue no STF o julgamento do processo que pede que a educação religiosa deve ser não confessional, ou seja, o professor não deve representar nenhuma denominação específica. É sobre esse tema a coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
O professor Marcos Taborda, o vereador de Belo Horizonte, Vilmo Gomes, apresentou um projeto de lei que torna obrigatório o ensino religioso nas escolas da rede municipal. Essa proposta chega no momento em que o Supremo Tribunal Federal ainda está por decidir se as escolas devem ou não oferecer esse tipo de educação. Como que o senhor avalia essa proposta que o vereador traz para Belo Horizonte?
Veja bem, embora eu não conheça nos detalhes a proposta do vereador, nós temos assistido um conjunto de manifestações favoráveis a esse tipo de implantação ou a volta desse tipo de atividade, de prática nas escolas. Eu acho que é um tema bastante polêmico, bastante delicado, mas aí nós precisamos pensar em alguns aspectos. Em primeiro lugar, levar em consideração que na escola, pelo menos na escola pública, e aqui é preciso destacar que uma escola confessional, por princípio, pode ensinar uma doutrina qualquer que ela seja, mas a escola pública deve ser capaz de respeitar todas as formas de manifestação ideológica, inclusive as religiosas. Ou seja, todas as confissões religiosas, todas as manifestações religiosas, políticas, inclusive daquelas pessoas que são agnósticas ou são ateias. Então esse é um princípio básico da escola laica e do Estado republicano. Nós devemos levar isso bastante seriamente em consideração. Ensinar o ensino religioso com qualquer viés específico é uma violência e, na minha opinião, no meu entendimento, é uma quebra de um princípio básico da democracia e da república. Agora, por outro lado, nós precisamos pensar também, podemos pensar que a religiosidade, a religião, elas são uma dimensão importante da vida em sociedade. Ou seja, negarmos isso também me parece um equívoco. Então, eu acho que a escola poderia tratar, sim, uma dimensão da religião, numa dimensão cultural, numa dimensão histórica, tentando discutir como é que, historicamente, a sociedade humana, os homens, se aproximam de formas religiosas, desenvolvem múltiplas formas religiosas. Isso me parece um conteúdo da cultura, e eu não vejo grande problema que isso esteja presente na escola. Agora, insisto, qualquer tipo de manifestação, de prática curricular ou não, na qual seja dado privilégio a um tipo de confissão religiosa, qualquer que seja ela, eu acho uma violência, eu acho um equívoco e eu espero que nesse sentido o Supremo Tribunal Federal seja muito firme para coibir esse tipo de prática.
Pois é, professor, o Brasil tem um acordo assinado com o Vaticano enquanto Estado, mas a gente entende que o Vaticano é um Estado que representa a Igreja Católica, né? Então já há um viés nesse tipo de ensino religioso. Como é que fica essa questão para tentar diversificar e até ofertar para os professores que vão ser responsáveis por oferecer essa disciplina, que eles terem uma formação que privilegie a diversidade em detrimento de uma outra religião?
Então, esse é um problema sério. Quando foi firmado esse acordo com o Vaticano alguns anos atrás, na verdade isso já foi denunciado por outros grupos religiosos, por muita gente na academia, isso foi denunciado por determinados movimentos sociais. Porque, como você bem demarcou, o Vaticano representa uma expressão da religiosidade, e mesmo dentro do cristianismo, ele representa apenas uma expressão do cristianismo. Ou seja, um acordo dessa natureza claramente privilegia uma determinada confissão religiosa em detrimento de outras confissões religiosas. Ou seja, eu acho que isso, na verdade, não poderia, em hipótese alguma, afetar a prática escolar e a prática de todas aquelas instituições que têm essa característica de atender fundamentalmente a dimensão pública da vida republicana. Não é só o cristianismo o problema aí. Nós podemos falar do catolicismo, podemos falar das diferentes expressões evangélicas, mas o Brasil é um país de profundo sincretismo religioso. Ou seja, o que nós fazemos, por exemplo, quando diz respeito à escola pública? O que nós fazemos, por exemplo, com a diversidade de religiões afrodescendentes? O que nós fazemos, por exemplo, com o espiritismo? O que nós fazemos com uma parcela significativa da população que se declara ateia ou se declara agnóstica? É esse o grande problema. Ou seja, não adianta queremos nos adaptar a um acordo feito entre o Estado brasileiro e o Estado do Vaticano, que na verdade essa adaptação já significará uma violência, porque ela necessariamente afetará a liberdade de expressão religiosa ou inclusive a negação religiosa de muitas pessoas. Então, insisto, espero que o Supremo Tribunal Federal se manifeste nessa direção contra esse tipo de atitude, e mesmo esse acordo no plano da grande política entre dois estados, Vaticano e Brasil, não afete as práticas escolares. Eu não acho que nós tenhamos que preparar professores ou adaptar professores para adequar o ensino da religião nas escolas. Vou insistir, acho que a religião como a dimensão da cultura pode ter seu lugar no currículo escolar.
Tá certo, professor. Então nós vamos aguardando então a decisão do STF e também o desenrolar desse projeto de lei na Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte. Esperamos que tenha um debate bastante amplo para que todos possam participar.
Isso é fundamental, que a gente possa abrir o debate com toda a comunidade, ouvir todas as confissões religiosas, ouvir todas as vozes que não são uníssono nesse terreno, para que possamos tomar uma decisão que venha ao encontro dos interesses da sociedade como um todo, e não de grupos religiosos específicos, independente do seu tamanho, independente da sua influência.
Professor Marcos Taborda, muitíssimo obrigado por mais uma participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa. A gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site www.fmg.br/rádio.